Bem-vindos ao Fato Erro Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro e hoje juntei uns amigos aqui pra gente bater um papo sobre card games. E hoje eu tô aqui com o Wilson lá do Henshin Rio.
E aí galera, como vocês estão? Vamos falar do craque de papelão.
E o mago supremo dos olhos azuis, o Alan, o guerreirinho lá do Bitucas.
Aonde estão esses olhos azuis? E pros ouvintes, faça os seus filhos jogarem Magic the Gathering, que eles nunca vão ter dinheiro para usar droga e mais nada na vida também.
Ai, galera, só logo depois da vinheta a gente bate um papo sobre isso. Vamos bater um papo e tirar todas as dúvidas aí.
Você está ouvindo o Fatal Erro Nerd.
Galera, eu já venho aqui logo de cara perguntar pra vocês qual que é qual foi o primeiro contato com card games que vocês tiveram?
Não sei quem é mais velho aí, né? Ô, Wilson, você já passou dos 40?
Não, eu tenho 31.
Ah, então eu vou começar, vai. Acho que eu sou mais velho. Eu sou mais velho da sala. Eu já tô na terceira dose já da vacina. Eu tenho uma extra já. Eu comecei, cara, lá em 90, 91. Primeiro contato que eu tive foi o Magic, né? Magic the Gathering, na terceira edição. E, fiquei muito louco, né? Quando eu vi. Assim como todo adolescente da época, né? Mas eu tive muito contato com vários card games na época, né? Não necessariamente só o Magic, né? Eu tive alguns produtos do Richard Garfield também, né? Como o Netrunner, que ele lançou, que depois acabou virando um board game, o Android Netrunner. Tive com alguns card games da série de Vampiro também. Tinha o Vampire, que depois... Aliás, não, acho que ele era Jihad no começo, se não me engano. Depois ele virou Vampire The Eternal Struggle. E agora ele foi relançado de novo. Acabou de ser uma versão recente dele aqui no Brasil, pela Conclave Editora. Uma versão bem legal. Eu joguei muito nos anos 90. Depois, cara, os anos 2000, passou batidaço. E aí depois, anos 2010 pra frente, eu voltei a ter bastante contato com card game, mas mais aqueles que fizessem parte de board games, né? Não a essência do card game, mas o meu foi lá atrás mesmo, comecei nos anos 90 com Magic the Gathering.
Massa, e o seu, Wilson?
Comigo foi quando começou a sair Yu-Gi-Oh! No Brasil mesmo, né? Junto com... A gente assistiu anime, né? Na Globo, e consequentemente, como era parte da função do anime, né? Vendeu um produto que era os card games, e na época foi a febre que foi... A gente tinha a sorte de vender desde aquela época oficialmente aqui, lá para meados, né, dos anos 2000. E foi uma paixão, né? O card game do Yu-Gi-Oh! É legal, eu jogo até hoje ele. E a partir daí fui conhecendo outras coisas. Depois eu conheci Magic através de alguns amigos. E conforme os anos foram passando, fui conhecendo mais e mais e mais. Hoje em dia também já vou mais pro lado dos board games, né? E Pokémon também, passei em algum momento da minha vida, passei a jogar Pokémon.
Pokémon é legal, hein, cara? Eu jogo bastante com meu filho, eu gosto, é muito legal.
Né, Pokémon muito é legal. Bom demais, né? E hoje em dia, uma das minhas maiores paixões do mundo é card games no geral. Né? Quer me conquistar de algum jeito, bora jogar um card game. Sabe, mesmo que eu não tenha o card game, né, pelo menos, sei lá, se tiver alguma forma digital, eu adoro quando alguma franquia adaptada em card game de alguma forma, né, mas com certeza a coisa que eu sou mais atrelado a card game é, desde o começo, o Yu-Gi-Oh!
Deixa eu fazer uma pergunta, Wilson. O Yu-Gi-Oh! É aquele que tinha um quinteto de cartas na primeira coleção, acho que era Exodia, The Fallen
One,
acho que era esse nome, né? Que quando você baixava 5, ganhava o jogo automático, era isso, né?
É, a condição de vitória. Ele é um conjunto de 5 cartas que a condição de vitória, que tá escrita em uma das partes, é que quando você tem cada uma dessas partes na sua mão, automaticamente você vence o duelo.
Eu lembro porque acho que a primeira ou a segunda partida de Yu-Gi-Oh! Que eu joguei, eu tomei essa. Por isso que eu fiquei traumatizado.
É quase que um super trunfo do
cara,
Yu-Gi-Oh!
Eu fiquei traumatizado, velho. Tipo, peraí, já acabou o jogo? O cara já acabou, você perdeu.
Olha, eu já pude testemunhar pessoalmente em torneio oficial, sabe, rolando, tipo, na mesa do lado da minha, o cara, eles começou a partida, o cara comprou a mão e só botou Exódio assim na mesa, ele ganhei.
Nossa senhora, cara.
Ô, louco.
Traumático, né, velho? Traumático.
É, olha, matematicamente eu acho que é tipo coisa de 0,01000001% de chance de.
O dia do cara, né? Ele era o dia do cara.
De você dar. Tipo, é aquilo, é possível? É possível. Mas é muito difícil. O cara conseguiu dar essa sorte.
Eu acho que o meu primeiro contato também foi com o Magic. Eu lembro de ir nos encontros de RPG que tinha. E sempre tinha o povo que ficava jogando nas mesas, ficava jogando. Tinha a parte de card games e a parte que o pessoal ficava jogando mesmo os jogos, né? Eu nunca fui muito fã de parar pra jogar os card games, mas eu sempre achei muito legal o conceito que tudo tem. Cara, tem carta, eu lembro na época, se eu não me engano, acho que era na revista Dragão, que eles colocavam um índice de valores das cartas no final da revista. Tinha carta ali que valia mais de R$1.000 na época, assim, né?
Ainda tem, hoje em dia, ainda tem.
Eu achava isso o máximo, cara.
A mais rápida do mundo ainda é uma carta, né? Que é a famosa Black Lotus, acho que a última vendida foi US$250 mil, se eu não me engano. É surreal, louco, cara.
Cara, mas por que é tão caro desse jeito?
É raro. Eu vou te falar porque hoje eu trabalho com isso, então hoje eu passei a entender, assim, ó. Nos anos 90, eu comecei a me envolver com Magic e como eu era um jovem nerd fudido e pobre, né, eu não conseguia fazer bons baralhos, né, cara. Então, você tinha muito mercado de pulgas, né, na Devir, antigamente, uma loja em São Paulo chamada Forbidden Planet, que, meu, nem existe mais essa loja, a galera fazia muito mercado de pulgas lá, né, de cartas de Magic, e você tinha as publicações gringas, que eu nem sei se existem mais, talvez o Wilson vá lembrar disso, que eram revistas de card games que elas iam com tabelas de preço no final, que falava sobre as coleções, então você tinha lá, tipo, determinada carta... Ela teve um print lá de X unidades, então por essa raridade dela, né, ela valia tanto. E isso era acompanhado mensalmente, cara, era mês a mês. Então às vezes você pegava uma única carta e trocava, tipo, meu, em 20, 30, 40 cartas. Só que, isso caramba, era quando era na base do escambo. Mas tinha uma galera, e eu fui uma dessas pessoas que fez isso, que ganhava muito dinheiro com Magic. Tanto quando eu me desfiz da minha coleção de Magic, né, que foi quando eu fiz 18 anos, tá, entrei na idade de exército, aí desencanei de tudo. Quando eu vendi minha coleção, cara, dava pra comprar um carro.
Porra!
Sério, não, sério, é um cinzeiro, dava pra comprar um carro. E foi assim, eu nunca coloquei muito dinheiro. Saber fazer o escambo certo, na hora certa e com a raridade certa.
É que tem as cartas certas também, né? Hoje em dia a gente tem um certo... já sabe mais ou menos qual o valor de cada uma. Sim, que vale.
Por exemplo,
também,
quando você tem uma coleção nova de Magic, né? Eu vou dar um exemplo agora, Count Hein, foi uma das últimas que saiu. Então você tem N coleções, N formatos, né? Você tem o Display Booster, que é da coleção, você tem o Collector Booster, que são cartas com artes e raridades diferentes e assim por diante. O que, que a galera que vive disso faz? Eles compram essas caixas fechadas, muita loja faz isso também, né? Eles abrem todos os boosters e vão separando por raridade. E aí eles começam a vender somente essas cartas raras. Com o dinheiro das cartas raras, eles compram mais displays fechados. Então, às vezes, um único cara com um display, quando ele vende essas cartas separadas, ele compra 10 outros. E aí ele vai abrindo e fazendo dinheiro. Cara, Magic é uma mina de ouro, velho.
Dá pra ver mesmo.
Na real, qualquer card game competitivo tem essa mini bolsa de valores dentro do jogo. Yu-Gi-Oh! É assim, Pokémon é assim, sabe? Então, é um lado negro do card game, eu acho, porque, sei lá, como um jogo, a proposta dele tentar ser o mais acessível possível, né? Mas a gente vive no capitalismo e nada pode ser tão fácil assim. Por sorte, a gente tem outros formatos de jogo que facilitam um pouco, né? Mas, não, tipo, outros formatos eu digo, porque existe o Trading Card Game, né, o TCG, sim, mas também tem o LCG, qual que é o nome do outro?
É legal que o LCG, Wilson, bem, bem lembrado, o LCG ele tira essa questão do pay to win, né? Que o TCG, eu acho que o TCG ele é pay to win total, né, meu? Se você tem grana para gastar, você tem mais baralhos poderosos. Agora o LCG, eu acredito que ele tira a questão, né, do pay to win, assim, você só consegue vencer exclusivamente no pay to win. Até porque os pacotes são fechados, né? Quando você compra, você sabe exatamente o que vem ali, né?
A gente pode citar como exemplo card games como Legend of Five Rings ou Keyforge, que também é do Garfield, né? O criador de Magic. E a diferença do LCG pro TCG é porque no LCG você não coleciona, quer dizer, você coleciona coisas, óbvio. Só que, por exemplo, você não tem que comprar uma caixa de booster que vão vir uma quantidade de X de cartas em referente a uma quantidade Y que existe naquela coleção, né? Por exemplo, se na coleção tem, sei lá, 400 cartas diferentes, em uma box no TCG você pode tirar 200 dessas 400 cartas. Aí é aquela loteria para ver se você consegue tirar as cartas valiosas do produto que você comprou. Sim. No LCG, não. No LCG, cada pacote, cada coleção que é anunciada e vendida, você recebe todas as cartas. Ou seja, todo mundo que joga aquele card game tem acesso a exatamente as mesmas cartas que todo mundo. Então, a competição nele não é quem consegue a carta mais valiosa ou algo parecido. É realmente quem consegue jogar melhor com aquelas estratégias ou faz a melhor combinação de cartas. É mais, como é que eu vou dizer, skill player, né? Sim. Depende mais da skill do jogador em vez de quem tem mais. Não que TCG também não varia a habilidade de um jogador.
É que aí as cartas acabam ajudando um pouco mais também.
Por exemplo, no Yu-Gi-Oh!, dando como exemplo, né? Tem uma carta chamada Lightning Storm, que é uma carta muito poderosa. Quando você tem que ativar ela quando você não controla nenhuma outra carta no seu campo, e você pode ou destruir todos os monstros que o seu oponente controla ou todas as mágicas e armadilhas que o seu oponente controla. É uma ótima carta para quando você joga em segundo e você quer fazer uma jogada poderosa, né, um combo poderoso para passar por cima do oponente. E com uma única carta, você consegue limpar o campo que o oponente fez.
Nossa, né? Literalmente, me lembrou aquela carta Cólera de Deus, a Wrath of God, acho que é uma magia branca de Magic, se não me engano, que ela faz a mesma coisa, só que ela mata tudo dos dois lados, né?
Sim.
Lembrou ela.
Perde as suas também, né?
Perde as suas. É o que a gente chama de nuke, né? Uma bomba atômica que você joga na mesa, e é um recuo. Aí, tipo, não tem nenhuma outra carta em Yu-Gi-Oh! Que faz o que ela faz. Tem cartas que fazem mais, ou que fazem menos, ou que até fazem a mesma coisa, só que elas têm um custo maior pra você ativar, né? Mas só que Lightning Storm é uma carta de R$300, e que é ideal você ter três cópias dela no seu deck. Entendeu?
Então é quase mil. Milzinho pra sorrir, né?
É quase R$1.000 pra você deixar o seu deck competitivo. Aí quando você vai num torneio e você joga com uma pessoa que tem acesso a essa carta versus você que talvez não tenha acesso a essa carta, antes do duelo começar você já tá em desvantagem. Entendeu? Porque você nenhuma carta do seu baralho vai fazer igual ou melhor o que apenas uma carta no baralho do oponente faz. E isso é meio desigual porque, basicamente, diz: se você não tem condição de comprar essa carta, você automaticamente está sendo pior nesse card game. Agora o LCG não tem isso, já que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, vai dar skill do jogador para desenvolver uma estratégia melhor. A estratégia no TCG é mais cruel, porque é tipo, eu tenho que montar um baralho em que, além dele ser bom por conta própria, ele tem que jogar compensando essas cartas poderosas que eu não tenho acesso e eu vou ter que jogar contra elas. É meio bizarro isso.
Isso é muito louco, né? Porque o Magic, né? Acho que o Magic vai ser a maior referência, né? Pra falar nessa questão do pay to win, né? Não tem como não citar ele. Mas o Magic, uma coisa que eu sempre gostei nele, tirando o pay to win, né? E pegando esse gancho aí do Wilson, é justamente isso. É você fazer decks que funcionem de determinada forma, né? Pegando esse gancho, né, que o Wilson colocou, uma coisa que eu acho legal do Magic, né, que é meio inevitável não citar ele, é quando você faz um baralho pensando em determinada estratégia e quando você dá de cara com um baralho que elimina o seu completamente, e aí você se ferrou, né? Eu lembro que eu tinha um baralho na época que eu competia, lá em 96, 95, sei lá. E era um baralho que era um baralho vermelho e verde, né? Então era um baralho que batia muito e recuperava. E era um baralho que só tinha criatura de no máximo poder 3, não tinha ninguém além disso. Eu tinha uma carta chamada Kirch Ape, não sei nem se essa carta existe. Eu lembro que ela foi banida durante muitos anos, porque ela era muito rápida. Ela era um maná vermelho, era uma criatura que entrava com iniciativa batendo 2-1 e atropelava. E ela custava um maná vermelho. E eu tinha aquelas lands duplas, né? Que eram vermelhas e verdes. Meu baralho era só com essas lands. E era maravilhoso nessa época jogar isso. Mas, meu, pegava nisso que você falou, cara. Quando você encontrava um baralho que você falava, meu, e agora? Acabou, né? Às vezes você pegava um baralho que dava counter no seu baralho inteiro e você não conseguia fazer absolutamente nada. E aí, você citou aí, Wilson, eu lembrei, eu te pedi a sua opinião. O que que você acha do Keyforge, cara? Porque eu joguei ele, joguei bastante, inclusive, né? As duas primeiras coleções. E eu achei muito legal no sentido de você não poder montar o baralho, né? Você ter que dirigir o baralho que te é entregue lá do jeito que ele é. O que que você achou disso?
Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de jogar Keyforge, sabe? Ele é super baratinho, né? Os decks são, acho, um preço razoavelmente acessível. E eu tenho até amigos que jogam, mas infelizmente eu não pude jogar porque quando eu descobri Keyforge, já meio que tava nessa época de pandemia, né? Começou a pandemia, então o card game meio que cancelado, né? Na pandemia, por motivos óbvios, pelo menos presencialmente, né? Digitalmente, tanto faz, mas presencialmente.
Sim.
Eu acredito que Keyforge não tem uma versão digital oficial, pode ter até pirata, de navegador, essas coisas. Mas oficial eu acho que não tem. Então eu ainda não pude jogar. Mas eu conheço o jogo, eu conheço as regras dele, sei como funciona mais ou menos, né? E vendo por fora, eu acho que é um conceito bem legal. Esse de você não monta o deck, você simplesmente compra o deck pronto. Ele já tem a estratégia dele
É, tem que se
e
virar com o deck, cara.
você aprende a jogar com aquela estratégia e vira um pedra, papel, tesoura, né? Porque vai ter outras estratégias de outros baralhos que podem ser mais ou menos efetivas contra o baralho que você está jogando. E, tipo, na minha cabeça de jogador de TCG, isso é meio complicado, porque o TCG também existe esse pedra, papel, tesoura. Não existe deck perfeito. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você
Verdade.
nunca vai montar o deck perfeito, ele sempre vai ter uma fraqueza, por melhor que sejam as cartas que estejam nele, né? Mas aí entra uma coisa chamada side deck, pelo menos a nível de competitivo, né? Que é um conjunto de cartas à parte que você deixa do seu deck, que entre as partidas da match, geralmente torneios de card game são usados em melhor de três, né? E entre esses jogos, você pode acessar esse deck à parte para tirar cartas do seu deck e adicionar outras que vão compensar essa fraqueza, né, do seu deck. Por exemplo, digamos que eu tenho um deck de Yu-Gi-Oh! E que ele usa muitas mágicas. Aí o meu oponente tem um deck que fala: você não pode usar mágica. Então eu vou no meu side deck e coloco cartas para dentro do deck que vão. Eu não sei
A
como.
primeira coleção, eu joguei ela bastante, ela é um pouquinho desbalanceada, né? Tanto que tem algumas facções que batem infinitamente mais que outras, assim, então ela foi meio desbalanceada. A segunda coleção, eles deram que uma corrigida, nerfaram algumas coisas, mas acabaram desalinhando outras. Eu acho que ele começou a virar um jogo realmente muito bom a partir da terceira coleção. Acho que agora, se eu não tô falando besteira, tá na quinta coleção, né? É um jogo interessante, cara. Quando você puder, conheça, velho. É um jogo legal. É um jogo que vale a pena ser jogado. E é do Garfield também, né? Também do criador do Magic.
Eu tenho muita vontade de jogar, mas assim que possível, eu e meus amigos, a gente quer juntar para comprar, porque também não adianta nada eu comprar um card game e ficar olhando para as cartas e não ter com quem jogar, né? Você tem que ter pelo menos
Verdade.
uma outra pessoa junto com você disposta a jogar com você, né? Então, assim que der, eu com certeza vou jogar aqui. Só que eu tenho uma experiência parecida com outro card game chamado Summoner Wars. Não sei se vocês conhecem.
Esse jogo é bom, hein, velho?
Mais,
Esse jogo
né?
é bom, cara. Só que eu acho que ele tá mais para um board game do que um card game, né?
Ele é o melhor dos dois mundos, mas
É.
essencialmente ele é um card game. No final das contas, ele é um card game com a mecânica diferenciada, né? O melhor jeito que eu posso descrever Summoner Wars é que ele é um card game misturado com xadrez. É isso, né? Só que o Summoner Wars também tem isso, né? Você compra os decks prontos, você não mexe nele, ele até permite na regra que você faça uma mistura entre cartas, mas no geral você deixa o deck como ele vem comprado. E como eu tenho quase todos os decks que existem em Summon Wars, né? Infelizmente é um jogo que não tem reprint no Brasil, já deixa aqui minha crítica a Galápagos Jogos por nunca reprintar a porcaria.
Vou levar a sua crítica porque eu sou funcionário da Galápagos, pode aí, deixar. Ó,
eu levo pra lá. Por favor, reprintem as coleções à parte de Summon Wars. Eu quero dar dinheiro para a empresa pra completar. Cara, eu acho que falta tipo uns 3 decks pra eu completar meu Summon Wars. Mas enfim, tô devagando. Jogando várias e várias vezes com todos os decks que eu tenho e jogando com outros amigos e tal, cara, eu sinto que há um equilíbrio em que nenhum deck é completamente predominante contra o outro. Existem matchups, né? Só que, tipo, por mais diferente que a jogabilidade de um deck seja pro outro, não é como se, ah, se eu tô jogando com Elfos da Floresta, é impossível ganhar de sei lá, Elfos da Noite, sabe? Não tem, não sou completamente anulado. Tem como eu achar um caminho para vencer essa outra estratégia, né? O que me dá medo no Keyforge é que realmente não exista isso. Tipo, eu comprei um deck X do Keyforge e ele é bom contra vários outros decks, menos contra esse único deck que a estratégia dele é,
tem isso, pior é que tem
completamente
isso.
Completamente inviável a jogabilidade de um deck contra o outro aqui.
O Keyforge, a pior situação que existe é quando você encontra um deck que elimina 100% o seu. É assim, você não faz nada, isso existe, tá? E já aconteceu comigo, infelizmente, mais de uma vez.
E como ele tem a intenção de ser um card game competitivo, né, com torneios sancionados e tudo, isso é chato, porque imagina, você tá num torneio, você tá indo bem...
Aleatório, né? Fica aleatório.
Fica aleatório, sabe? Você não tem nem a opção de, como eu dei o exemplo, né, do side deck, de corrigir o seu deck para que você tenha uma chance de conseguir jogar bem contra uma matchup ruim.
É, né, nos torneios dele, Wilson, tem uma modalidade, né? Teve um evento em 2019, que foi o Grand Championships, aqui em São Paulo, e eu acompanhei esse evento bem de perto, né? Eu tava lá fazendo uma transmissão lá no dia. É, ele tem uma modalidade para combater esse tipo de coisa, mas não necessariamente para você ter um drive legal do deck, né? Só para você combater isso, que é o modo de torneio selado. Então, quando você vai jogar, você recebe 2 decks fechados. Você não sabe o que tem neles, né? Então, você paga a sua inscrição, você recebe 2 e todo mundo recebe 2. Na hora de jogar, você dá uma lista de cartas, né? Porque cada deck tem a sua listinha de cartas para o seu oponente olhar. Ele vai escolher um deck que você não quer, que ele não queira que você use. Ó, esse é que você não vai usar. Aí você é obrigado a jogar com o outro. E vice-versa, faz a mesma coisa com ele. Então é uma maneira de combater isso se você tiver um bom conhecimento das cartas, né? Como são muitas cartas, e como é um deck fechado, né? Você vai descobrir qual é o deck ali na hora. É legal porque dá uma imprevisibilidade, né? Então, tipo, beleza, meu, vamos lá. É, vamos encarar, ver o que, que vem aí, mas... Para os jogadores que gostam de, meu, ter um deck control melhor ou que ter o side deck, como você citou, eu concordo, é frustrante. Então, eu acho que é para quem tá afim de viver uma parada diferente. Para quem já é old school, é frustrante.
É, então, mas é aquilo, como eu falei, não existe card game perfeito. Então, tem que ter, tipo, qual é a mecânica do Keyforge? Ser acessível. Você não precisa colecionar, você não precisa abrir booster, você nem precisa montar o deck. A gente está simplesmente te dando o deck na sua mão, sabe? Pra você jogar. Mas, como consequência, tem isso de eventualmente haver um desequilíbrio. Porque na hora de que estão planejando o design de cards, etc., eventualmente isso vai acontecer. Não tem como acontecer. Aí tem um outro card game que eu gosto, que provavelmente vocês devem conhecer também, que é o Epic Card Game. Já ouviram falar?
Conheço, que saiu pela Devir. Esse Epic Card Game, ele tem uma história legal. Ele foi criado por um campeão de Magic the Gathering.
Tu não conhecia esse ainda, não.
É, ele tem uma história legal. Ele foi criado por 2 Hall da Fama. É o Rob Daugert, se não me engano, e o Darwin alguma coisa. E ele tem uma história muito legal, esse card game.
E o Epic Card Game, ele é o card game anti-card game. Porque a mecânica dele é o seguinte. Imagine que todas as cartas de Magic que existem, as mais poderosas, as mais fodas, você tem acesso a todas elas no mesmo baralho, e todas elas custam o custo de invocação, de utilização delas, né? Custam ou 0 ou 1. Sabe? Então ele, tipo, o power creep dele é total pra cima. Por isso que ele se chama épico, né? Ele é absurdamente épico, porque todas as cartas são muito poderosas. Como todas as cartas são muito poderosas, não tem nenhuma carta poderosa. Sabe?
Ele anula ele tudo, né?
Anula. Então, tipo, você vai jogando cartas com efeitos apocalípticos na mesa, mas não é tipo, você jogou aquela carta que vai decidir o jogo. É, joguei essa carta, aí o oponente vem e joga uma carta de efeito igual ou melhor. Aí você joga outra carta de efeito igual ou melhor, sabe? E é muito divertido isso, porque ele é quase como uma piada de um card game, né? Só que ele é feito com... Ele tem as regras dele, são completamente parecidas com o Magic. É cuspido e escarrado do sistema de Magic.
Mas usa as mesmas cartas?
As cartas próprias, né?
Cartas próprias, certo.
Só que, por exemplo, você vira criatura pra bater, sabe? Tem um cálculo de dano meio que parecido, né? As habilidades, tem tipo atropelar... Não se chama atropelar, voar ou coisa assim. É outros nomes, mas é essencialmente a mesma. Afinal, foi criado por um jogador de Magic, né? Então ele... claramente se inspirou muito no card game pra isso. Mas fica aí a recomendação. Eu não sei se a Devir tá imprimindo ainda. Epic Card Game.
Ele tá out of print isso aí, infelizmente, cara.
Você consegue achar no mercado cinza aí por aí. Eu recomendo. Se você quer ter aquele card gamezinho que você vai no bolso, tá? Você não precisa comprar coisas a mais pra ele. É uma caixinha, vem com uma caralhada de carta, vem muita carta nele. E porque ele também tem divisão de cores, né? São quatro cores diferentes, cada cor tem um estilo de gameplay, só que você não precisa ficar preso à cor, você pode misturar as cartas, você pode fazer várias coisas, sabe? É muito legal, é muito legal. Fica aqui a recomendação no Epic Card Game, se você quiser rir da cara de um card game.
O legal do Epic também, né, é que ele tem vários modos de jogo, né, dentro da caixinha, né? Você pode jogar misturando tudo, você pode jogar com as cores separadas, ele também permite quatro jogadores, né? Com aquela caixinha pequenininha dele, né?
E os quatro jogando de uma vez?
Legal. 120 cartas, né? Então você pode dividir as 120 cartas até para quatro jogadores, né? Cada um com seu baralho.
Interessante.
E você pode também pegar essas 120 cartas e fazer dois decks de 30 cartas. Então vai ter até um fator de aleatoriedade, né, para não ficar todas as partidas exatamente iguais. E cada cor que vem dentro são exatamente 30 cartas, né? Então você pode pegar o deck amarelo contra o deck azul, por exemplo, né? E tal. Mas o Epic é aquele exemplo perfeito do que eu falei, do que é para ser um card game, né? Fácil e acessível para todos, né? Em uma única caixinha, você tem um card game completo, que você pode jogar de 2 a 4 pessoas. É muito incrível isso.
Cara, eu vou fazer uma recomendação, pegando aí também a deixa, né, do Epic, que é do mesmo autor, né, do Rob alguma coisa lá, e o Darren Castle. Tô com os dois na mão aqui agora, tanto o Epic quanto o outro. É o Star Realms. Não sei se vocês conhecem esse jogo.
Eu amo. A gente ainda não chegou nesse tópico, mas... eu gosto muito de TCG, eu acho que já ficou bem claro isso, mas algo que eu gosto tanto quanto um TCG é deck building. Meu Deus, como eu amo,
cara,
deck building.
Exatamente, meu, o Star Realms, é porque eu lembrei dele de imediato porque é do mesmo autor, né, tanto o Epic quanto o Star Realms, só que o Star Realms, diferente do Epic, né, que o Epic é uma experiência autocontida, né. Você pega ele lá e ele tá prontinho do jeito que tá naquela caixa. O Star Realms, ele tem expansão, ele já tem versões novas, né? Ele é um jogo que ele cresceu demais, né? Mas o Star Realms, do jeito que ele vem, a caixinha lá, que dá pra jogar dois, né, jogadores, se você comprar uma segunda caixinha, dá pra jogar até 4, 6, 8, assim por diante, né? Que ele vai
multiplicando
a cada caixinha. Oh, cada caixinha acrescenta 2 jogadores. Cara, esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é muito bom. Eu jogo muito com meu filho e perco bastante frequência pra ele também.
Já aproveitando o gancho também, queria perguntar pra vocês pra quem quer começar a jogar agora, quais os mais fáceis, quais são os mais, mais acessíveis, né, pro povo que quer começar a aprender a jogar card game?
Cara, eu acho que Magic the Gathering ainda é o melhor card game que existe nesse sentido de facilidade, de disponibilidade, mas o problema é o fator pay to win, né, que você vai estar sempre gastando dinheiro, então não recomendo por isso. Eu acho que em termos de conjunto de regra, eu acho o Magic ainda muito atrativo nesse sentido, porque é muito fácil, cara. Você chega lá, ó, baixa maná, vira carta, desce criatura, vira criatura, dá dano, matou o inimigo, acabou. É muito simples. problema é que você vai estar eternamente enfiando a mão no bolso, né? Não sei. Qual que você aconselha aí, velho? Não sei.
Olha, esse tópico de qual card game jogar ou começar mais acessível, tem... em nenhum tópico Yu-Gi-Oh! Se encaixa, já vou deixar isso claro. Apesar de eu ser jogador de Yu-Gi-Oh! E ser o meu card game principal dos que eu jogo, né, entre os que eu jogo é com certeza o que eu mais invisto e me dedico, mas o melhor card game que existe no mundo é Magic. Ele ele pode ter seus problemas, mas ele é o que beira a perfeição. Tipo, ele é 99% perfeito. Né?
Ele é o mais conhecido também. Né?
Mas não só por fama, mas por jeito que ele é administrado, é tratado e etc. Mas depois, daqui a pouco, eu falo disso. Agora, de acessibilidade, com certeza eu só posso recomendar Pokémon TCG.
Pokémon TCG. Todo canto, né, cara? Banca de jornal, loja de brinquedos, né? Todo canto. Concordo.
Em todo lugar mesmo. Logo tá dando pra comprar até nas revistinhas da Avon.
Olha, antes, em offline, antes do podcast começar, eu tava até comentando aqui com os colegas de que vocês me chamaram num timing muito propício pra falar sobre card games, e no momento em que do nada brotou no meu colo uma caralhada de card game, né? Esses dias o William, que é meu colega lá no Henshin no Mecanizado, ele chegou pra mim e falou: Wilson, bora jogar Pokémon TCG? Aí eu falei, pô, cara, eu gosto de Pokémon, adoro a mecânica, mas eu sou contra formato de rotação, porque faz decks ter prazo de validade e a gente não tem condição financeira pra, muitas vezes, às vezes, ter que refazer um deck do zero porque a rotação tirou aquelas cartas válidas do jogo, né? Aí falou, não, cara, vamos jogar, comprar uns estrutural e jogar só entre a gente, só pra brincar. Aí eu, beleza. A gente comprou dois decks, cada um a R$30. Sabe? E decks completinhos pra jogar. O produto é bonito, sabe? Não que isso faça muita relevância, mas, tipo, dá gosto de comprar produto de Pokémon, sabe? Eles botam tanto investimento em fazer produtos bonitos e com muito coisas bem diferentes.
Mas é Copag, né, cara? Copag, ela tem um padrão de qualidade muito acima, né?
Aliás, a gente não tá falando aqui de card games colecionáveis, etc., mas... o seu baralho, poker, blackjack, sei lá, 21, truco, também é card game, é um tipo de card game, né?
O super trunfo seria um tipo de card game?
Com certeza, né?
Joguei muito super trunfo.
Aí, cara, Pokémon, ele é sem dúvida o mais acessível e mais barato. Tipo, existem cartas caras em Pokémon? Com certeza existem. Mas o nível de balanceamento do jogo competitivo é tão bom em Pokémon que você pode dispensar o uso dessas cartas. Você não precisa ter o deck mais caro do Pokémon TCG. Você consegue ter chance, competitivamente falando, em Pokémon TCG com até decks que não estejam usando essas cartas super caras, sabe? Então, tem um nível de skill player muito alto. Né? O único problema do Pokémon TCG pra mim é esse sistema de rotação, né? Pra quem não conhece como é que é o sistema de rotação, o Magic também tem isso em um dos formatos dele. Por exemplo, você só pode jogar com cartas de coleção tal até coleção tal. Dessa última coleção pra trás, não pode usar as cartas que vem nessa coleção. Sabe, aí conforme vai lançando coisas novas, eles vão avançando e coleções vão deixando de poder ser usadas para as mais novas serem usadas. No Magic isso é chamado de T2, né? E no Pokémon é o único formato que tem. E o Yu-Gi-Oh, por exemplo, não tem isso. Você pode usar cartas desde a primeira coleção que existe de Yu-Gi-Oh, né? O que eles têm para balancear o jogo é a famosa ban list, né? A lista de cartas banidas ou limitadas que servem para deixar o jogo o mais saudável possível.
Ah, mas isso é bom, né? Que isso vai surgindo cartas que vão ficando mais fortes, tudo, então o pessoal vai limando um pouco, né?
Cara, mas só que esse negócio de banlist, o Pokémon não tem banlist, né? Uhum. Mas o Magic tem banlist pros formatos que ele tem. Talvez saindo até um pouco do assunto, mas já que entrou. Uma vez eu conversei com os colegas meus, na época, antes do mundo acabar, né, quando a gente podia ir em loja pra jogar torneios e tal, eu cheguei e falei, cara, eu tenho pensado um pouco sobre banlist. O quanto uma carta de Yu-Gi-Oh! Realmente é sua? Porque, por exemplo, eu tenho uma carta, certo? Eu paguei por ela. Eu comprei, ou comprei ela avulso, ou comprei o produto lacrado oficialmente e consegui tirar essa carta de dentro do produto. E amanhã ou depois a carta foi banida, sabe? Se eu comprei esse produto, por que que eu não posso usar ele?
Sim, faz sentido. Sabe?
É uma. Quando você para pra. É aquele negócio. É bom. É o famoso. Você não conta quanto você gastou na sua vida tomando Coca-Cola.
Não. Né?
Você simplesmente faz. E o Yu-Gi-Oh! Meio que você é assim. Você não pode pensar muito nisso. Senão você entra num loop. Mas, cara, é meio bizarro esse negócio quando um card game decide fazer banlist. Aí eu fico meio. Realmente. É a mesma coisa pro formato de rotação, né? Você comprou cartas daquela coleção. Aí amanhã ou depois vai chegar e falar, então, essas cartas dessa coleção aqui, você não pode usar mais, nenhuma delas.
Não, mas e por que uma carta ela pode ser banida?
Porque pode estar rolando, por exemplo, uma dominância no jogo de apenas um deck no competitivo. Ela pode estar realmente trazendo uma desvantagem, ela ser uma carta tão boa, tão poderosa.
Balanceamento também, né?
Balanceamento, sabe? Por exemplo, em Yu-Gi-Oh! Teve um evento recente que foi com o deck de Salaman Great, ou Salaman Grande, né, em português. Que foi um deck muito bom, muito poderoso e muito barato. Barato no sentido, tipo, compra três estruturais dele e você já tem 90% do que você precisa pro deck rodar e ser jogável. Então, como ele era muito fácil de montar e muito acessível, quando você ia pra torneios, era tipo 90% dos jogadores com o mesmo deck. Sabe? Aí o que que a banda. Aí qual que foi a solução? Vamos ter que limitar e banir algumas cartas do deck pra que haja diversidade no jogo. Porque não é legal você ir num torneio e de 60 pessoas participando. Um exemplo aqui, tá, gente? Às vezes tem torneio que tem até bem mais gente do que isso. Mas de 60 pessoas participando, 55 estão com exatamente o mesmo deck. Qual é a graça disso?
Mas isso não deixa até um pouco mais limitado o jogo? Tipo, faz o povo pensar um pouco mais pra poder jogar e tal?
Porque, tipo, se você tá jogando competitivamente, você quer ganhar.
Sim,
então,
com certeza.
Você quer ganhar, você vai jogar com aquele que é, vamos dizer assim, estatisticamente o mais eficiente, sabe? De se conseguir vitória. Se eu jogar com esse deck, as chances de eu vencer são maiores do que se eu usar algum outro deck. Então você vai investir nessa ideia, entendeu? Pode ter, obviamente, pessoas vão pensar, pô, se todo mundo vai usar praticamente o mesmo deck, eu vou ir com um deck que vai ser, sei lá, anti esse deck, né? Mas, sei lá, isso geralmente, e por mais irônico que seja, não é eficiente, senão todo mundo com um deck anti-meta vencia todos os torneios. E não é isso que acontece.
Entendi. Sei lá, é que daí a pessoa, como é. Todo mundo tá jogando com o mesmo, acaba sendo um pouco mais competitivo porque tá todo mundo jogando com o mesmo. Então varia ali da inteligência de cada jogador, né?
Sim, obviamente vai haver um ambiente competitivo e você fala, pô, já que eu tô indo pra um torneio, as chances de eu enfrentar esse deck são muito altas, então eu vou ir preparado pra enfrentar esse um ou dois decks que são os mais populares e dominantes no formato. Só que isso não é bom pra card game nenhum, né? A gente falou um pouco do Keyforge. Imagina assim, Keyforge, dos vários decks que existem no Keyforge, sei lá, só dois são bons, sabe? Aí todo mundo só compra dois produtos de 50 diferentes.
Uhum.
Qual é a vantagem disso pra empresa? Nenhuma.
Entendi.
Por que que ela vai lançar produto novo também? Porque a banlist ou a rotação.
Então, Wilson, mas deixa eu só interromper o raciocínio só um minuto. Mas o Keyforge tem um porém, cara. O Keyforge não existem dois decks iguais no mundo. Esse é o grande porém do jogo. Nenhum deck é igual ao outro. Não existe, sim, é comprovado isso. E os decks são formados por um algoritmo. Se você abrir, meu, 1.500 decks de Keyforge, todos são diferentes.
Eu entendo isso. Eu usei o Keyforge só como um exemplo esdrúxulo mesmo, sabe? Só. Mas o que eu tô dizendo, por exemplo, é que banlist, rotação e etc, elas não servem só pra ser um anjo descendo do céu e equilibrando o jogo. é também uma forma de mercado.
Sim,
né?
Sim.
Porque, por exemplo, se eu tô lançando um produto novo e eu quero que esse produto novo venda, eu tenho que meio que obrigar as pessoas a comprar esse produto novo. A rotação simplesmente diz e fala: se você quer continuar jogando o nosso jogo, compre o novo, porque o atual não pode mais ser usado, né? Em Yu-Gi-Oh! E Magic, né, nos formatos de Magic que não tem rotação, eles botam a banlist e falam: então, essa carta aqui você não pode usar, compre as cartas novas para você ter, ou substituir essa que foi banida, ou montar uma outra estratégia para compensar essa carta que você perdeu. E aí a gente já entra naquele negócio da balança dos card games, né? Os prós e contras desse tipo de jogo. Aí entra o quanto você ama esse tipo de jogo ou não, né? O que pode deixar a pessoa envolvida com o card game, seja ele qual for, ou vai afastar ela de vez, porque pode, às vezes, se tornar uma experiência frustrante, né? Eu já vi várias vezes acontecer o cara querer jogar, por exemplo, Yu-Gi-Oh! Ele escolhe um deck pra montar e acontece uma banlist que afeta uma carta que ele usava no deck dele, que não tinha nada a ver com o meta, mas por causa de um deck meta que usava aquela carta pra tirar vantagem e abusava daquela carta, aquela carta passou a ser banida e fez o deck do próprio coitado, que não tinha nada a ver com o rolê, ficar até injogável às vezes, sabe?
É. E já aproveitando também, vamos comentar um pouquinho sobre os campeonatos, cara. Como é que são, da onde que surgiram a ideia de começar campeonatos de card games e tal? Hoje em dia, como é que são? Hoje tá tudo parado, né? Mas
campeonato tem uma única e exclusiva função: vender o produto. Porque o cara que é competitivo, ele vai gastar horrores para ter um deck competitivo, uhum, para ir disputar no campeonato e se provar o melhor jogador ali daquela season, o que quer que seja. Então, campeonato, eu acho que ela é a maior janela de exposição que existe. Estou falando isso porque eu estou lá no meio. Não tem nada melhor que campeonato. E a pandemia, de um modo geral, isso, meu, arregaçou todos os lojistas do mundo. Porque, cara, você não tá tendo campeonato de Magic, você não tá tendo campeonato de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, de Keyforge, de blá 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 e blé blé blé. Então é muito ruim, por quê? Porque esse tipo de jogo, como o Wilson bem já falou lá atrás no episódio, você precisa estar presencial, cara. Você até tem formas de jogar isso online, mas eles são jogos feitos para serem jogados presenciais. Ele é um jogo onde você frequenta a loja, que você tem os seus amigos de loja e, meu, é você ir lá pesquisar, conversar carta, analisar deck. Dá pra fazer essas coisas via internet? Claro que dá. Mas não tem o mesmo apelo, não tem o mesmo engajamento do que você tá lá na sua loja preferida, qualquer que seja ela, com o seu card game preferido, qualquer que seja ele. Então o campeonato, essencialmente, ele é isso: vender produto. Entendeu? Ele é a maior janela de exposição que existe. Vai ter o campeonato da coleção tal. Os caras que são competitivos, que são gamers mesmo, meu, os caras gastam rios de dinheiro para ir lá provar as suas estratégias.
Já aproveitando o gancho que você deixou, e o que, que vocês acham desses card games online, né?
Eu gosto, sinceramente falando, eu acho que é uma boa alternativa, né, pro momento que tá agora. Eu confesso que eu não gosto de jogar online, porque é só isso de jogar coisa online, né? Card game, board game, inclusive, hoje em dia dá pra jogar muito board game. Eu não gosto, por quê? Porque eu já passo o dia inteiro em frente ao computador trabalhando.
Uhum.
Velho, acabou o expediente, em frente à porra do computador pra me divertir, desculpa, não rola, entendeu? Não, olha, eu prefiro fazer 1 milhão de coisas a continuar no meu computador. Mas não tenho nada contra, não, acho viável, acho bacana.
É que o Pokémon, pra mim, eu acabei começando a jogar desse jeito, foi só online mesmo. O Magic eu cheguei a jogar um pouquinho do online também. Aquele do... que é divertidinho de jogar também, é o do Witcher, né? Qual que é o nome mesmo?
É o Gwent. É legal mesmo esse jogo, é muito legal.
Gwent é muito...
Cara, eu penso assim, eu acho que em tempos de pandemia é uma maneira muito boa de você estar com seus amigos lá, se divertindo e tal. O problema, o que que é? Esses produtos, eles têm uma questão tátil, visual, muito forte, entendeu? Muito forte, assim, não tem colecionador que não goste de se exibir com o seu baralho na porra da loja ou na porra da mesa lá de jogo. O cara vai lá, vai pegar a deck box fodona dele com os sleeves, shield, né, pros mais antigos. modão também lá, bonito. Então acho que tem um apelo, uma questão visual, tátil muito forte. O presencial para esses produtos são muito fortes, né? Mas eu acho bacana, eu acho super viável online.
É, tipo, antes da pandemia, o ambiente online dos card games, oficiais e não oficiais, era bom para você testar coisas, né? Porque, tipo, sim, não tem como, por exemplo, será que eu vou gostar de jogar com um deck X? Vou jogar online para testar, né? Se eu tenho essa possibilidade, eu vou testar antes de tomar a decisão se eu vou comprar ou não esses produtos, né? Então, as plataformas online oficiais permitem isso, ou no caso do Yu-Gi-Oh!, que é o Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? A plataforma digital oficial dele em vigor agora, ele te dá uma oportunidade de você jogar até um jogo completamente diferente do Yu-Gi-Oh! TCG. Né, lá tem um outro tipo de card game, usa as mesmas cartas, mas é um outro formato. Então, se você que tiver cansado de jogar o formato TCG, tem essa segunda opção. No caso do Magic Arena, é exatamente o mesmo jogo, então ele vai servir para você experimentar coisas que às vezes você não tem como experimentar no físico. No Pokémon TCG, que eu acho que é um dos melhores exemplos que tem quando se trata de card game digital, o jogo é tão acessível que o produto que você compra físico, você tem direito a ter ele no online, porque eles te dão um código que você resgata esse código dentro do jogo e você ganha exatamente o mesmo produto lá. O que eu acho uma das coisas mais incríveis que existe.
É muito legal mesmo.
É, mas isso é um modo pra você treinar o seu deck também, né? Você pode... É bem o que vocês comentaram, mas é um modo de... Ali você pode testar tudo, né? Então, é bem interessante isso mesmo. Meio que pra gente ir encerrando aqui também, quais são os mais conhecidos e um que vocês indicam, assim, diferente de Magic pra alguém que quer começar a jogar? Deixa o Magic de lado.
Cara, é assim, os mais conhecidos é os que a gente citou aqui, né? O Wilson citou a trinca sagrada aí, né, no Brasil. É Magic, Pokémon e o Yu-Gi-Oh!, né?
Uhum.
Eu acho que aí, fugindo de card game, o Wilson pode me corrigir se eu falar alguma besteira, eu acho que a gente tem muito board game, que é um card game, na verdade, né? E tem alguns com preço muito acessível, que nem o Wilson citou um clássico aí do Brasil, que infelizmente tá out of print, né? Que é o Summoner Wars, que é um clássico mesmo, é muito bom, um jogo tático muito bom. Mas eu acho que assim, que tá disponível hoje, pra quem quer começar e é um preço acessível, legal, tô olhando pra minha coleção aqui pra falar até, ó, é o Race for the Galaxy, que é da Galápagos, não é porque eu trabalho lá não, tá galera, porque o jogo realmente é muito bom, eu acho sensacional, acho que talvez um dos 5 melhores card games que eu joguei na vida, independente de gênero. Eu gosto de outros também, mas são jogos gringos que eles não têm no Brasil, que é o Glory to Rome, que é um jogo maravilhoso, é um card game assim, extremamente complexo, ele tem uma versão simplificada dele no Brasil, que atendia pelo nome de Multainai, que é do Carl Schiddick, saiu aqui pela Ludofy. Ele é até fácil de achar, não é um jogo difícil, ele tem um preço legal. E um outro, que é um dos meus card games favoritos, do mesmo autor, e um preço super acessível também, é o Innovation, também da Ludofy, acho que ele deve custar uns 50, 70 reais. Esse jogo é maravilhoso, ele é um card game, ele tem acho que aproximadamente 100 cartas só. E ele tem um fator replay, assim, absurdo. Você vai jogar, e você não vai cansar desse jogo.
Isso é bom.
E acho que a última aí, ainda falando de card, eu citaria o Jaipur, que é um joguinho de 2 jogadores, é um card muito legal. E depois que você pega a maldade, rapaz, esse joguinho vicia, viu? Então, eu citaria esse. Daí.
E você, Wilson?
Olha, pensando assim, de cabeça, pode não ser o mais acessível, mas eu acho que se toda pessoa tiver a oportunidade de jogar... Por favor, joguem, porque ele tem dois fatores muito legais, que é, primeiro, é um jogo bom, segundo, ele é baseado em coisas de cultura pop, que pode ser muito atrativo até para apresentar para outras pessoas, né? Que é DC Deck Building Game. Né? Eu já falei aqui que eu adoro Deck Building, e o meu favorito de todos, com certeza, eu nem gosto do DC. Eu nem gosto dos super-heróis da DC, mas eu amo DC Deck Building Game, que é da Cryptozoic.
Cara, né? Ele vai sair no Brasil, sabia?
Vai sair no Brasil, vai ter. Aliás, já tá esse negócio de DC Deck Building Game vai sair no Brasil há 10 milhões de anos, né? Mas enfim, estamos no agora. Eu acho que a pandemia atrapalhou um pouco esse rolê, mas enfim, torcendo aqui pra sair logo. E, cara, tentando explicar, a gente falou de deck building, mas não explicou exatamente o que é um deck building, né? Deck building, ele é assim, imagina o conceito de TCG, né? Que é, você compra boosters para ter acesso às cartas. No deck building, todas essas cartas já estão disponíveis. Só que você monta o seu deck durante a partida. Você tem uma linha de cartas e um baralho principal que ficam aberta a todos os jogadores e cada um no seu turno. Você gasta pontos para ir comprando aquelas cartas que, né, para ter um custo para serem compradas. E você adiciona aquela carta ao seu deck e o seu deck vai reiniciando. E cada vez que ele reinicia, ele tá com cartas novas e ficando mais poderoso. E assim você vai montando a sua estratégia, escolhendo quais... unindo o útil ao agradável, né? Tipo, a quantidade de pontos que você tem para gastar e as melhores cartas que você pode comprar com essa pontuação. E, nossa, é super interativo, é super dinâmico. Aí junta mais com a temática de super-herói da DC, né? Cada um você tem uma carta de personagem, né? Que essa carta de personagem dá a você uma habilidade especial que vai deixar o jogo... eu esqueci o termo que se fala.
Ele vai ficar mais competitivo, né?
Ô, Wilson, vou aproveitar que você deu um gap aí agora. Você conhece a série Legendary? Que ela é da Marvel, né? Você citou o DC, eu lembrei
da Marvel. Eu só joguei uma vez Legendary, né? Confesso que eu não gostei muito.
A caixa base é ruim. Não, a caixa base é ruim.
Eu joguei só a caixa base. Eu joguei só a caixa base e eu achei... Eu tinha muita expectativa pra jogar esse jogo, porque era da Marvel.
Mas ele é grostante. A caixa base é grostante.
Né? Mas só que, tipo, como eu sou putinha de deck building, pra mim não tem deck building ruim. Ruim é não jogar deck building, sabe? Então, dos piorzinhos aos melhores, eu sempre gosto de estar jogando um deck building.
Né? Eu acho que por caixa pronta, temática de heróis, eu concordo com você. O DC deck building é muito superior. Mas o Marvel com as expansões, ele fica legal, hein, cara?
É muito legal. Cara, olha, o deck building, eu acho que o pior deck building que eu já joguei na vida também foi da Cryptozoic. E, por favor, fãs dessa franquia em particular, não fiquem com ódio, não é sobre a franquia, é sobre o jogo. É o deck building de Attack on Titan.
Nossa, é ruim, eu joguei também. Caraca, é ruim, é horrível.
Que jogo ruim!
É ruim, eu joguei
também. Eu fiquei. Porque, tipo, em si, a Cryptozoic, ela faz o mesmo card game, né? O mesmo deck
building.
Muda a temática e muda às vezes um pouquinho as regras pra ficar. Pra simular a temática que o jogo tá seguindo, né? DC usa a temática de heróis. Attack on Titan tem até mecânica de muralhas e derrotar os titãs e tal. Só que eu fiquei tipo, gente, como é que a Cryptozoic conseguiu fazer um jogo tão ruim? Sabe? E ao mesmo tempo, eu fiquei tipo. Mas ainda é deck building, eu gosto.
mas aquele lá, nem se esforçando, dá pra gostar daquele jogo. Ele é ruim mesmo, cara.
Então, fica aí minha indicação, né? Deck build da Cryptozoic em geral, mas de preferência, se você conseguir jogar, DC Deck Building Game é a minha melhor recomendação de card game. Agora, de TCG, eu vou dar o shoutout aqui pra Magic the Gathering, porque Magic tem uma das vantagens que eu acho que nenhum card game supera, que é os formatos, né? Não tem só o T2, tem o Modern, o Pauper, o Commander, que pra mim é uma das coisas mais divertidas que um card game já fez, o Commander, né? Formato Legacy, né? Então, tipo, tem um formato que é mais acessível, por exemplo, o Pauper. Ele é justamente para ser o mais acessível de todos, porque é um formato de Magic em que você só usa as cartas comuns. A gente não falou um pouco disso, né? Mas Magic Card Games tem raridades, né? Das cartas, as cartas secretas, as brilhosinhas, né? As famosas cartas, a ostentação.
Foils, né? A famosa, né?
Foils, né? E em Magic, no formato Pauper, você joga essas cartas tudo no lixo. Porque você só quer usar as cartas comuns, que geralmente custam centavos na maioria delas, né? Tem carta comum, cara? Tem. Mas não é...
Não é tão caro assim, né?
Tão... Então, tipo, eu já vi amigo meu montar deck Pauper competitivo com, sei lá, R$15 e ganhar torneio, assim. É possível, né?
Então, aí vai do jogador também, né?
Olha, já teve uma época na minha vida que eu tava tão ligado em jogar Pauper que eu joguei o Pauper T2, que é mais restrito ainda, porque você só pode usar as cartas comuns das coleções válidas na rotação. Então isso deixa muitas vezes até mais acessível ainda o jogo, né? Então se você tiver um grupo, uma loja que cedia esse tipo de coisa, ou amigos dispostos a jogar com você, nossa, super recomendo, super recomendo. Magic, melhor card game que existe.
Ó, como o Wilson roubou aí no final e citou deck building, então eu queria fazer uma citação também rapidinha, né? Porque eu falei do Legendary.
Não, sossegado, pode falar.
É, mas a minha recomendação do Legendary, né, infelizmente só tem importado também, ele é da Upper Deck Entertainment, que no Brasil isso aqui jamais vai vir. É, então se você tiver acesso a importados, inglês não foi um problema, recomendo, mas o jogo é muito difícil de achar, e quando você vai achar caro. Mas o melhor de todos pra mim é o Legendary Encounters da série Alien. É, a Legendary, ela explodiu, né? No começo ela surgiu pra Marvel, depois ela começou a criar caixas temáticas. Então tem...
Meu sonho jogar esse deck building de Alien, meu Deus. Eu e meus amigos, a gente baba esse card game.
Cara, eu tenho ele com todas as expansões, mas assim, gastei Minha Casa Minha Vida pra conseguir tudo isso aí. Porque ele infelizmente, ele é difícil de achar.
E sonho está importado?
Está importado, infelizmente. É, essa série, a Legendary, assim, ela começou com a Marvel... E aí caiu no gosto americano, então eles, como eles viram que a mecânica era muito aberta, eles começaram a adaptar franquias. Então tem Legendary Encounters do X-Files, do Big Old Trouble in Little China, né? Aqui no Brasil, Aventureiros do Bairro Proibido. Uhum. Tem uma porrada de temas, uma porrada, mas o mais legal é o Legendary Encounters Alien. Cara, você vê os filmes na sua frente. Você vê assim, literalmente, você joga os filmes, é tenso pra caralho. Super recomendo. Se você tiver acesso... Super recomendo.
Legal, legal. Mas boas recomendações, cara. Então vamos encerrando. Eu já agradeço vocês aqui mais uma vez, porque eu até fiquei mais quieto, porque eu sou mais leigo mesmo no assunto de card games. E agora deixo espaço pra vocês, deixa o momento jabá, né? Quem quiser começar aí, pode fazer um pequeno jabazinho aí.
Faça as honras aí, Wilson.
Ok. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Essa foi mais uma daquelas situações que quando alguém lembra de mim para falar de um assunto, eu não sei se eu fico muito lisonjeado ou se eu fico preocupado, né? Né? Quem que é o degenerado que joga esse craque de papelão que a gente pode chamar, né? Ah, tá, tem o Wilson, né? O Wilson só fala disso 24 horas por dia e deve ser a melhor pessoa mesmo, aí eu fico refletindo. Eu acho que eu tenho que tomar decisões melhores na minha vida. Enfim, é sempre muito divertido participar aqui com vocês, galera, e dar esse espaço para falar, às vezes, de um assunto que nos meus projetos pessoais não tenho tanta abertura assim para falar, né? E quais são os meus projetos pessoais, né? Tenho o Henshin Ryu, um podcast sobre Tokusatsu. Eu agora também tenho o podcast Mecanizado, que é um podcast sobre animes de robô gigante. Sim, coisas muito específicas.
Fala, né? De Mega XLR, é legal.
Nossa, ainda vai sair, com certeza. E eu também sou redator lá no portal Genkidama, né, que é um dos anciões da internet otaku aí. E eu escrevo lá sobre anime e tokusatsu também, duas colunas lá mensais. Então confiram lá meus textos lá. E o último jabá que eu gostaria de fazer, que é um dos que eu particularmente estou muito orgulhoso de estar fazendo e me divirto muito enquanto eu faço, que é para no Twitter vocês seguirem a conta que eu criei também com temática de tokusatsu, que é o Todo Dia Uma Tokulocation, né? É o arroba, tá ao contrário o nome na arroba, né? Porque eu não consegui colocar do jeito que eu queria porque o Twitter não deixava, mas enfim, é arroba location toku, né, de tokusatsu. Aí eu todo dia, a partir das 4 da tarde, sai uma localização onde tokusatsu é gravado, né? Eu acho que é uma informação que os fãs podem curtir, né, conhecer aonde as pessoas costumam gravar, né? As pessoas não, os produtores fazem os seus shows. E quando o mundo deixar de estar do jeito que está, vai que alguém viaja para o Japão e pode passar por esses lugares, porque eu deixo até a localização no Maps, né, para a pessoa conhecer.
Tem que fazer começar na pedreira da Toei e depois
tem. Tem tudo. É engraçado que até umas curiosidades a gente acaba descobrindo, né, sobre isso. E eu tô virando um especialista em buscar location de Tokusatsu no Google Maps. Eu já tô chegando no ponto de achar no olho coisas no Google Maps. Tipo, eu vejo na série, aí eu vi, poxa, eu acho que eu consigo achar onde é que é esse lugar. Né? Aí eu jogo, tipo assim, no Google, lugar no Japão com uma ponte de pilares amarelos. Aí eu acabo conseguindo achar assim no hardcore. Mas é bem legal, cara. É bem legal isso. Eu gosto muito desse projeto e quero ver ele crescer. Então, se puderem seguir lá, eu agradeço. Quiserem, né? Esse tipo de conteúdo na timeline de vocês. Todo dia, tokulocation, @locationtoku.
Já tô te seguindo já.
É, o podcast eu já marquei aqui, o Renshin eu já conheci, eu escuto, né, não com muita frequência, mas de vez em quando eu escuto, quando tem uma acho legal, mas o outro eu já tô marcando aqui também.
Então, é, o Mecanizado é recém-nascido, né, a gente começou ele há pouquinho tempo, ele, diferente do Renshin Ryu, ele é quinzenal, né, ele sai com um espaçamento maior, mas também tá muito divertido da gente gravar, mas só que em compensação lá no Mecanizado é o que a gente mais faz live. Né, a gente toda semana tá fazendo live lá, inclusive de montando Gunpla, né? Então confiram lá também as nossas lives do Mecanizado.
Haja paciência.
É bom demais.
É isso, Alan. Onde é que a gente acha?
Bom, vocês podem me achar preferencialmente na zona, né? O lugar que eu tô mais comumente sou encontrado. É, falando sério, pra quem quiser conferir, hoje eu tava, até que tava comportado nesse episódio.
Exato. Você não invocou o guerreirinho em nenhum momento.
É, exatamente, em nenhum momento. Hoje eu tô no modo Alan, né? Porque meu filho tá passando uns tempos comigo aqui, então eu tô mais paizão, tô naquele personalidade mais normal, né? É, mas pra quem quiser ouvir o Alan mesmo do podcast, é só conferir lá no Procurando Bitucas, né, que é um podcast de humor, entretenimento, bem errado, já aviso isso antes pra você ouvinte, onde a gente fala de tudo um pouco, de filme, seriado, game, cultura, inutilidades, enfim, e um monte de notícia que ninguém quer saber. É, aí pra outro trabalho meu sério, né, se você quiser acompanhar no YouTube, né, que é o meu canal, Alan Farias Direto ao Ponto, que já tem uns 7 anos mais ou menos, onde eu faço resenhas de jogos de tabuleiros, né? Tem mais de 500 e quase 550 já resenhas de jogos, e é um local onde eu gosto bastante de fazer, mas já tá num ritmo mais lento, cadenciado, já tô mais aposentado, tô velhinho, né? Então hoje em dia acho que tem uma geração mais nova aí produzindo conteúdo legal também. E é isso, e obrigado mais uma vez pelo convite, precisar. Estamos aí.
Opa, a gente já você já é de, vocês dois já são de casa aqui, né, cara?
Esse serviu pra me dar um gatilho, né? Porque a gente falou de board game, card game. Ai, que saudade de jogar um card game da vida.
É, bate mesmo, cara.
Card game a gente compensa jogando online, não é a mesma coisa, mas pelo menos tá jogando.
Pô, mas board game não tem como, rapaz,
é presencial,
board game,
né?
O board game do nosso grupo aqui, que tá lacrado ainda, porque a gente ainda não conseguiu juntar pra jogar. Né? Até tá todo mundo minimamente vacinado com as duas doses, né? Até lá a gente falou que não vai jogar enquanto todo mundo não tiver pelo menos com as duas doses da vacina. E tem board game lacrado. Gente, que saudade que eu tenho de jogar um Rising Sun, jogar o meu Summoner Wars, sabe?
É, eu tô no mesmo drama com o meu Gloomhaven. Eu comprei, não abri porque eu prometi. Eu falei, só vou jogar isso aqui com o meu grupo de jogo. Eu não vejo meu grupo de jogo desde fevereiro do ano passado.
Nossa senhora.
A gente tá com o board game da Communion Knot do Kick-Ass. A gente tá com o do Fallout também, lacrado.
Também conheço, legal. Vão se divertir, são legais esses jogos, são bem legais, vão se divertir.
Ah, é bem legal, cara. Então, e pra quem quiser mandar e-mail pra gente, até lembrando de alguns que a gente não falou, porque a gente, cara, eu tava dando uma pesquisada, tem mais de 300 jogos, 300 tipos de card game, então é impossível a gente falar de tudo aqui. É, se alguém quiser mandar e-mail pra gente comentando, falando alguma coisa, ou até criticando, ou mandando nudes, não tem problema. É só lá, contato@fatorerronerd.com e fatorerronerd@gmail.com. E quem quiser entrar em contato com a gente no Instagram ou no Twitter é @fatorerronerd. E deixo aqui meu agradecimento mais uma vez a vocês e até uma próxima.
Valeu.
Falou!
De gravação.
Bem-vindos ao Fator Erro Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro e hoje a gente veio aqui pro... Oi? Desculpa, eu achei que alguém tinha falado alguma coisa. Fez um barulhinho aí. Tá, deixa eu começar de novo, então. Bem-vindos ao Fator Erro Nerd, podcast de nerdice mais eclético... Pera aí.
Toma água.
Toma cerveja, pera aí.
Este programa foi editado por Audi Edições.